Box.
Seja eterno enquanto dure esse amor,
que dure para sempre. Que seja abençoado por Deus, seja diferente, que tenha alegria, que ponha fogo em mim. Quem é que não quer assim?
Gente, é a definição de chorrindo, né?
Ai, meu Deus do céu. Sabe o que é pior? Esse tipo de coisa ridícula só acontece quando o Bruno não pode participar.
Então, denúncia,
vocês
denúncia.
Não tem vergonha, entendeu? Denúncia. Quando ele tá aqui...
É que o Bruno demanda seriedade, ele é muito sério.
Não, denúncia, porque quando o Bruno tá, o Beto não tá. E quando o Beto tá, o Bruno não tá. Isso é denúncia.
O que tá acontecendo aí? Tá acontecendo alguma intriga aí.
É, né? Isso é estranho, hein? Se eu fosse os ouvintes, eu ia investigar essa porra aí. Essa porra tá errada.
O mais engraçado é que só acontece comigo, né, cara? Quando o Thiago vem e o Vitor não vem, a culpa é do Thiago, que tá brigado com o Vitor. Agora o Bruno não vem e o Thiago vem, a culpa é do Thiago, que tá brigado
Mas
com
claramente
Bruno.
Nós temos o treteiro do grupo.
Que claramente é o Queiroz.
Temos, é...
Só que ele tem que vir em todas, porque ele é o host.
Se tiver Queiroz, não tem.
Ah, esse Tricotox promete, então vamos aqui se apresentar no primeiro Tricotox do ano. Que coisa maravilhosa, estamos aqui reunidos. Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Olives.
Aqui é Thiago Berto. E a gente vai falar do quê? Eu sei que foi o Vitor que jogou esse Tricotox aí.
Não, tem um assunto importantíssimo.
Mas eu peguei e mudei o assunto, porque eu acho que, assim, como é o primeiro Tricotox, é a primeira gravação que a gente faz efetivamente em 2021, a gente precisa falar sobre metas.
Isso! A gente tem um assunto importante que é metas não batidas.
Ah, vão a merda você.
Quantas não, cara, metas... Metas quânticas não batidas.
Cara, vamos lá. Que metas que você bateu em 2020? Eu vou te dizer, a minha é fácil, nenhuma. Eu só menti, eu bati uma meta, que é terminar 2020 vivo.
Eu nem lembro quais eram as minhas metas. Mas com certeza eu não fiz nada do que eu botei como meta. Mas eu fiz outras coisas muito importantes. Mas do que eu tinha como meta, cara, na boa, eu não comprei nada. Nem li livro. Eu não li nenhum livro em 2020. Nem um livro em 2020. Sinto remorso? Nem um pouco.
E você, eu lembro que você tinha um plano. Você tinha um plano de 2020 falando, não, porque eu vou ler tantos livros, não sei o que lá. E aí?
Eu não zerei nenhum jogo.
Parada.
Olha que absurdo.
Cara, eu não fiz nada, cara. Eu só sobrevivi 2020. Só. Eu acho que eu já fiz muito. Não tô me exigindo mais do que isso, não. Sobrevivi em 2020. Já posso até tatuar.
Já superou muitas expectativas.
Cara, eu posso até tatuar, cara. Sobrevivi 2020. Sem ir a rave, sem ir a festa, sem fazer merda.
Você poderia até se tatuar se você fosse uma pessoa que se tatuasse, porque você não é. Você é o pudico da tatuagem.
É, cara, eu sou uma pessoa que não tem dinheiro pra ter tatuagem, mas sempre quis ter tatuagem. Aí no dia que eu tiver tatuagem, eu vou ter muita tatuagem. Mas enquanto isso, eu tenho o quê? Zero tatuagens.
Ele vai ter mais tatuagem do que pele no corpo, livre.
Entendeu? Eu já me ofereci de tela, ninguém quer.
Então, isso pode ser uma meta, inclusive.
Ah, cara, olha só.
É verdade.
Meta, quero ter tatuagem, é sempre uma meta. Mas 2020, é tipo assim, não cumpri minhas metas em 2020. Beleza, porque 2020 foi o quê? Você jogou no Nightmare, deu merda. Você nem tentou.
Na 2020 foi estranho. Porra,
o pior de tudo é que eu também não lembro. Assim, fazendo esse pensamento aqui retroativo de metas, é porque, na verdade, assim, tem até um lance diferente aqui que eu não costumo fazer metas pra mim, sabe qual é? Eu só quero sobreviver ao dia. Ainda mais com tanta criança e com tanta coisa caótica acontecendo. Normalmente eu só quero passar o dia, sabe? E eu lembro que até recentemente, quando eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, lá do paizinho, né? Não do Tricô. Eu lembro que uma das pessoas perguntaram pra mim assim, quais são as suas metas pra 2021? E eu respondi lá o que eu vou falar aqui pra vocês, que é o seguinte, é que eu nunca cheguei a ser essa pessoa que faz metas. Na verdade, tentando lembrar até do meu histórico de vida, eu nunca fui essa pessoa de ficar fazendo meta, porque esse ano eu vou ler X livros, esse ano eu vou mudar de emprego, esse ano eu vou, sei lá, viajar. Eu nunca fui de fazer essas coisas. Porque eu já sempre pensava que criar expectativa é meio que você fazer um pacto com a frustração, entendeu? E aí, normalmente, eu já não fazia isso, continuo não fazendo, não tenho absolutamente nenhuma meta para 2021. De verdade, eu só quero passar 2021, porque passar 2020 foi foda. Então, já é o que o Beto falou, já é uma grande meta.
Eu não sei, eu confesso que eu sou uma pessoa diferente, né? Eu crio meta para tudo, mesmo que não seja para serem batidas, mas sim para ser um direcionador. Eu acho, ter uma direção, eu acho problemático. Porque senão você vai deixando levar, aí, enfim, deixa minha vida me levar, a vida leva eu, aí você acaba indo para direções que você não gostaria de ir, né? Eu sei que isso é meio genérico, mas é bem real mesmo. É você deixar, você não ter objetivos, porque meta está muito próximo ali de objetivos. Talvez não são exatamente a mesma coisa, sei disso. Mas metas pequenas, metas simples, acho que pode ajudar as pessoas. Vai de perfil de cada um, né? Como você falou, né? É perfil de cada um, isso é fato. Mas acho que você não pode também romantizar a parte contrária. Tipo, não vamos criar metas porque nós estamos em uma situação muito complicada. Uma coisa não invalida a outra. E também é totalmente compreensível se também se não quiser. Não tem nada a ver também. A questão é só não tornar isso como certo e é verdade, entendeu?
Não, assim, eu entendo os dois pontos de vocês. O Thiago talvez não crie metas para não se limitar a correr atrás só de uma coisa ou só daquilo. E o Vitor precisa das metas como um alvo, uma direção para não se perder no meio do caminho.
É supondo que esteja falando com os mesmos significados, né? Porque isso pode variar um pouquinho.
Mas dá para entender a subjetividade de cada um de vocês. O Thiago tem uma visão mais abrangente, mas tipo, vai seguindo o caminho e pode ser que ele se desvie em algum momento, mas eu sei para onde eu tô indo e você é. Preciso de uma luz para me guiar melhor no caminho para não me perder, entendeu? E no meu caso, eu não tenho muito disso, porque pelo menos não agora, no meu momento de vida atual. Porque meu momento de vida atual é eu preciso tirar a cabeça da merda primeiro para saber para onde eu tô indo. Entendeu? Então, tipo, não é que eu não tenha seguir um caminho, é que eu tô atolado num lugar e aí eu preciso sair do atoleiro para seguir o caminho, entendeu? A meta é chegar no caminho, porque eu ainda tô longe dele, né? E 2020 com certeza não ajudou em nada a sair do atoleiro, na verdade ele afundou, inclusive quem não tava atolado, atolou junto ali perto de mim, né? E aí a gente tá tentando dar a mão ali pra tentar sair da merda, né? Mas, sei lá, 2020 não foi um ano pra gente pensar em
não serve muito de parâmetro, né?
É, não serve, 2020 só serve pra falar que sim, cara. Olha só, eu entendi que uma grande parcela da raça humana quer morrer e a outra parcela não quer morrer porque quer muito fuder, entendeu? E aí a parcela que quer muito fuder tá tentando sobreviver pra depois que a merda acabar poder fuder. E a outra galera tá fudendo agora que e vai isso, se fuder daqui a pouco.
Caraca, na boa, maravilhoso.
Entendeu?
Meu Deus,
é basicamente
cara.
Isso. A raça humana tá nessa. O resumo da raça humana atual. Tem cientista falando que assim, ó, em 2024 a gente vai ter uma epidemia ou, sei lá, um surto de sexo, porque as pessoas estão tão travadas atualmente por causa de pandemia, por causa de convívio social, que o bagulho vai explodir em 2024. Eu falei, caralho, só em 2024, irmão?
24? Pois, achei muito tempo.
Eu falei, caraca, vai só em 2024 que o bagulho vai normalizar, então? Na previsão dos cientistas? Eu falei, porra, que bosta, hein? Entendeu?
Aí o Beto já fica preocupado.
Não, porque, cara, olha só, a pandemia, a gente fica falando, ah, os casados não estão ligando. Cara, a pandemia destruiu a vida das pessoas em todos os sentidos, no casamento, fora do casamento. Não importa, entendeu? Ah, não, agora que eu sou casado, que eu tenho mulher ou que eu tenho marido, eu fiquei em casa da pandemia, a gente fez sexo pra caralho. Porra nenhuma! Não aguento mais olhar pra cara da minha mulher, ela não aguenta mais olhar pra minha, entendeu? O meu azar barra sorte é que eu tô trabalhando na rua, então a minha vida tá normal e eu só tô correndo mais risco de morrer, só isso.
Que merda, cara!
Entendeu?
Ah, que triste. Por que eu tô rindo disso?
Minha meta, por exemplo, ó, vamos lá. Não, minha meta, olha, pra 2021 é sair de um estado onde todos os governantes foram presos nos últimos anos. Essa é minha meta. Entendeu? Onde eu saí de um estado onde todo mundo que vota parece que vota com...
Senta na caneta, dá uma rebolada lá no voto e o que sair, saiu.
Entendeu? É isso.
Que isso, cara? Em que década você tá, Vitor? Aqui as pessoas não votam mais com caneta.
E nem enfia no cu também.
Não, cara. Hoje, atualmente, na verdade, a gente vota com caneta. Tem que levar a caneta pra apertar a tecla pra não colocar o dedo.
Ah, gostei. Na tecla. Vou fazer isso então. Enfia a caneta no cu e fica apertando a tecla com a caneta.
Entendeu? Não, é.
O que é louco.
É, cara.
Valeu, Queiroz.
Entendeu?
Não, eu, na verdade, assim, eu só fazer um comentário sobre isso, porque, na verdade, eu me lembrei como é que foi quando eu votei. E as poucas vezes que eu saio de casa, que eu preciso sair, eu faço isso, né? Que é, tipo, eu me sinto no velho oeste do Covid, sacou? Eu pego o meu spray de álcool 70, boto ele, o gatilho dele, eu boto ele ali pendurado no bolso do meu short, na minha calça, e aí vou pros lugares. E aí, sempre que eu preciso, eu puxo ali, tipo, um gatilho rápido. Eu pego ali, plá, e já, pô, já mato os germes e as bactérias e os micróbios, filha da puta. E eu foi exatamente assim que eu fiz na urna, sacou? Eu cheguei lá, meu irmão, sem pudor nenhum. Puxei o gatilho ali, dei umas três borrifadas em cima da urna eletrônica. Não queria nem saber se aquela porra ia queimar, não, foda-se, sacou? Aí depois borrifei na minha mão também. E aí fui pra casa e falei assim, estou covid free.
E ainda salvou os outros, porque você limpou lá também.
Exatamente. E agora assim, com relação só essa, voltando aqui pra essa história da meta... Não que eu não tenha objetivos, eu acho assim que objetivos são extremamente importantes. O que eu não faço são essas resoluções de ano novo, essa coisa de meta para 2021. Virou o ano, caralho, tem que ter meta. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É o quê? Perder 15 quilos? Fazer tratamento capilar porque eu tô ficando careca? Entendeu? Assim, objetivos eu acho extremamente importantes, eu tenho eles sim, mas eles não dependem dessa virada, porque pra mim, tipo, continua a mesma coisa, é o que o Beto falou logo no início, né? Tipo, 2021, 2020, continua a mesma coisa, cara. A gente tá aí, pô, presidente mergulhando na porra da água, fazendo aglomeração na água, parecia uma suruba de germe, aquele negócio ali. Então assim, a gente continua na mesma merda.
Que porra que é aquela, cara?
Uma coisa que a eleição do Bolsonaro me proporcionou foi acabar com a esperança de que o ano novo melhora. Isso não existe mais, entendeu? Porque em 2018 ele foi eleito, e aí de 2018 para 2019, tipo, ah não, ano que vem vai ser melhor. Não vai. Aí veio 2020, o ano que vem vai ser melhor. Não vai. Agora chegou 2021, não vai, cara, foda-se, não importa o que aconteça, pode ser que Deus desça na terra e fale, acabou a Covid. Aí, sabe o que vai acontecer? Ele falou, acabou a Covid, vai voltar o dinossauro. Vai ser isso, vai ser uma porra dessa, entendeu? não vai melhorar, irmão, não vai, a gente tem que sobreviver pra vislumbrar alguma coisa melhor daqui a algum tempo, não é, vai ser agora. Entendeu? Aquela coisa, tipo, a esperança na virada, né, do 31 pro primeiro, que é aquela virada de chave, não, a renovação das energias, a renovação da esperança. Tomar no
meia-noite,
seu
meia-noite.
Cu, não fode, entendeu? Eu tava era bêbado.
A cor da cueca. Qual é a cor da cueca, entendeu? Que vocês usaram? Meu amigo...
Até porque todos nós sabemos qual é a cor da cueca que vocês usaram? Ano vira
meu amigo,
dia 20
eu não uso mais cueca.
É, não, cara, não, eu não tô usando cueca até porque eu já não aguento mais esse negócio de enclausuramento, já deixei o saco livre.
Então, até porque todos nós sabemos muito bem que o ano real, verdadeiro e original de virada do ano é quando? Dia 20 de março.
Não, isso era, né?
Que é o primeiro dia de Áries.
No mundo antigo era. Agora não tem carnaval, não tem nada pra fazer virada de caralho nenhum.
Não, é que é o primeiro dia de Áries.
Foda-se o primeiro dia de Áries, foda-se o Cavaleiro do Zodíaco.
Tu é ariano, por acaso?
Toda. O que importa é o carnaval.
Não, pô, mas a gente tem que sempre puxar pro horóscopo.
Horóscopo é minha rola. Até o bagulho é o Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco.
Opa, calma aí. Respira.
Esquece o horóscopo, esquece os Cavaleiros do Zodíaco.
Tu é de
Áries
ou Vitor?
Os Cavaleiros de Ouro, esquece essa porra.
Posso fazer piada com o horóscopo, não?
Então, não, é porque eu não entendi o sentido.
Porque é virada do ano,
ou foi uma coisa aleatória?
Não, velho, só uma curiosidade inútil.
Não, é porque o que ele tá querendo dizer é que o ano só começa quando o signo rebuta.
Isso aí.
Rebutou os signos.
O primeiro dia de Áries.
Começa o ano.
Áries é o primeiro signo, volta o ciclo inicial, que começou de Áries, indo até peixe.
Ah, eu nem sabia que Áries era o primeiro signo. Agora eu entendi.
Caraca, brother, realmente.
Esse aí...
Tá, entendi.
Esse aí, cavaleiro do zodíaco, passou longe.
Não te julgo. Mas tô julgando.
Mas é, não, mas é, não tem. Essa porra não existe.
Eu não tô,
cara,
ofendendo ninguém.
Cara, olha só, entenda.
Existe sim.
2020 não acabou. 2020 só vai acabar quando todo mundo tiver vacinado. Não importa quando isso vai acontecer, tá? Quando todo mundo tiver vacinado. E no caso do Rio de Janeiro, do Dupai chegar e falar que assim: fudeu, carnaval é amanhã. Pá! Maior carnaval do Rio. Eu não importa em que planeta eu estiver, maluco. Nesse dia, eu não. Olha só, eu não sou votante do Eduardo Paes. Eu sequer votei nessa merda desse ano escroto. Me recusei a votar entre Eduardo Paes e Crivella. Mas no dia que o Eduardo Paes falar que assim é carnaval amanhã, eu volto pro Rio. Porque vai ser a melhor festa que já aconteceu em todos os tempos, maluco. Vai ser putaria,
isso não faz me
vai
lembrar.
Ser droga, vai ser Sodoma e Gomorra. Vamos usar droga de capa na chuva, não importa.
Vai ser em junho, né, até agora.
Não importa quando vai ser,
fique registrado,
Vitor,
aqui que esse é o
dezembro,
pensamento e desejo do Thiago Berto, pessoa física, não Tricô de Paz.
Não, mas não importa, cara. Se vocês estiverem morrendo, olha. Se vocês estiverem morando no Rio de Janeiro, vocês vão viver isso, cara. Vocês vão viver o carnaval, o carnaval do Paz, que vai ser, como diz ele, o melhor carnaval de todos os tempos. Entendeu? O Rio de Janeiro vai virar uma grande zona, mais do que já é.
E eu tenho até medo.
Não, meu irmão, vai ter kit Zé Droguinha na esquina, meu irmão. Vai ter aqui, ó, um beck. Uma trilha de cocaína e três balas. Os caras vão distribuir isso na esquina, cara. Vai ser o maior carnaval. Sério, Deus. Vai ser o maior carnaval do Rio de Janeiro. Vai ser absurdo. Assim que vacinar todo mundo, vai ser isso.
O Huberto, ele tá há 2 meses. O Huberto tá há 2 meses sem aparecer aqui pra gravar. Aí quando ele volta, meu irmão, proibidaço. Ele volta. Eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem o que pedir pro Samuel, se o Samuel corta ou não.
Tricô raiz, irmão. Agora não hoje, sei, hoje não é sei, tricôzão raiz. Entendeu?
Que isso, aí, cara, que agressividade. Vamos perder metade dos apoiadores.
Não, foi péssima piada.
Irmão, olha só. Se tudo que eu falei até agora fizer a gente perder ouvinte, é porque não era ouvinte nosso. Não era. Não merecia escutar.
Então, olha só, vou fazer um desafio aqui. Se você aí tá ouvindo e você não ficou extremamente ofendido com as falas do Berto, eu quero uma prova disso. Todo dia do lançamento desse Tricotox aqui, você vai se tornar membro apoiador da gente lá no apoia.se/tricodepaz. E aí, todo mundo que entrar ali, eu vou falar assim: meu Deus.
Meu Deus, por quê?
Gostam mesmo do que o Berto fala.
A pergunta é: por que eles gostam, cara?
A gente tem que viver num outro planeta, cara. Uma outra vibe, porque a vibe que a gente tá vivendo hoje é uma vibe que só drogas pesadas mantém a gente são.
Tá certo. Porque o bagulho é pesado mesmo.
É, cara. Os cientistas não estão recomendando drogas psicodélicas pra tratamento de depressão. É tratamento, não é pra galera viciar,
mas isso
não,
é,
cara.
É tratamento, né?
Aí, ó. A gente só tá seguindo a tendência. A gente só tá antecipando.
Entendi.
Bom, a única coisa que eu tô fazendo aqui, na verdade... isso, a gente acabou até esquecendo de falar isso, mas isso vai render um Tricotox só disso, né? É, uma coisa que aconteceu na virada desse ano foi o jejum intermitente entrando na minha vida através dos ensinamentos de Vitor Ourives.
Isso aí. Estou levando lá pro ouvir a verdadeira voz da vida. Estômago roncando e raiva.
Exato. O Vitor, que é o grande coach quântico de nutrição, ele me ensinou tudo que eu sei hoje.
Não, mas vamos lá. Uma perguntinha simples pra vocês. O jejum intermitente é pra vocês ficarem com fome e raiva?
Não, isso aí é uma coisa...
Isso é por parte dele. Eu tô tranquilo aqui.
Não, assim, é porque... Eu entendo
o Vitor vai explicar
isso,
a teoria dele da fome e da raiva no tox específico.
Não. Eu não posso falar agora, porque não vai estragar.
Não, olha só, eu entendo que a gente, quando tem fome, nem sempre a gente tá com fome de verdade, né? Necessitado de comida. né? É uma coisa que a gente se adaptou e se acostumou a comer em certos períodos e tal, e situações da nossa vida, como estresse, aumentam a vontade de comer, essas porra toda, né? Pá. Mas nesse momento da minha vida, eu não tenho sanidade mental pra discutir com o meu estômago.
Senti.
Nenhuma. Ele fala, tô com fome, eu vou lá e tasco-lhe uma barra de chocolate. Ele fala, tô com fome, eu vou lá e tasco-lhe meio litrão de açaí. Eu tô com fome, eu vou lá e tapioca, foda-se.
Caraca, bro.
Entendeu? Caguei, irmão. Ah, que horas são? Literalmente. São 3 horas da manhã. Tem rabanada? Foda-se, tá, vou comer rabanada. Entendeu?
Eu não... Que isso?
Cara, na moral. Entendeu? Ah, vou ficar preocupado que eu engordei 10 quilos na pandemia. Porra, irmão. Você tá... Tem...
Ah, meu Deus do céu, a barata não morreu!
Tava gravando!
Porra, desgraçada!
Graças que a Deus, isso? Eu estava gravando. Obrigado, senhor.
Ah, meu Deus. Peraí.
Ó, ouvintes, fiquem aqui, ó, tá vendo? É o chororô, presta atenção, ó, vou fazer silêncio.
Agora.
Cadê, Thiago chorando?
Ah, não.
Olha lá, tá gritando.
Puta que pariu. É. Não sei, mas perdi o contato visual, gente.
Ih, olha lá, tava chorando já, já tava. Ai, triste.
Caralho,
já.
Moleque.
Não sabe onde a barata tá. A barata tá atrás, gente, dele, tipo ninja.
Não vai dar, vamos ter que parar a gravação. Eu não vou ficar mais nesse quarto aqui.
Ó, a barata tá atrás dele, tipo ninja, olhando ele da fresta. E aí eu tenho certeza que ele olhou pra trás quando eu falei isso.
Ô, alô, vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo aí?
Estão, estamos sim.
Aham.
Vamos finalizar porque eu não vou ficar mais nesse quarto.
Valeu. Ai, ótimo Tricotalks.
Ó, gente, vocês perceberam que esse foi o melhor Tricotalks feito, produzido nos últimos anos, que a gente falou de metas, drogas e saiu correndo por causa da barata. Esse é o resumo do Tricotalks.
Moleque, medo real. Vamos desligar, então. Valeu, gente. Muito obrigado. Minha meta pra 2021, então, é ter menos medo de barata.
Ai, ai, ai. Falou, gente. Eu não defini as metas de 2021, não, mas eu vou definir mais 50.
Ó, gente, valeu. Um beijo. Eu vou tentar enrolar o máximo possível esse tchau, que é pro Thiago ficar mais tempo procurando a barata. Mas a minha meta...
Eu não tô nem sentado, eu tô em pé, meu irmão.
A minha meta desse ano é continuar não morrendo. Valeu.
Bicho, eu dei 3 porradas nela antes da gravação. Como é que ela não morre, cara? Desgraçada. Valeu, gente. Um beijo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.